Hoje, à tarde da RDP Internacional, vamos conversar com João Pedro Jorge, é sociólogo, crítico literário, escritor, tradutor, ghostwriter, professor universitário de português. Agora acaba de editar um livro chamado Super Camões, biografia de Fernando Pessoa. Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional. Para quem não sabe, que conceito é este de ghostwriter?
Ghostwriter, traduzido literalmente, é escritor fantasma. Aqui há muito tempo chamava-se o negro, não é? Chamava-se também o negro, aquele que escrevia em nome de outro, não é? O escritor fantasma é alguém que escreve um livro, mas que não o assina, não é? E em que esse livro é assinado por outra pessoa, não é?
Sim.
É contar uma história.
É pago na mesma, não é? É pago na mesma, não é?
Claro, é pago, mas com uma outra percentagem mais reduzida, não é? Porque nós estamos no fundo a contar a história de outra pessoa. Há uma pessoa que nos conta uma história, não é? Normalmente são autobiografia, conta-nos as suas memórias, e o trabalho do ghostwriter é expor por escrito, num bom português, as memórias dessa pessoa. Normalmente são figuras públicas, portanto são as basicamente é estar a escrever uma autobiografia de outra pessoa, não é?
Sim, e diga uma coisa, e mantém-se no anonimato, isso é só lhe perguntar, para quem escreve? Sim. Não me responde, é isso?
Não, à partida não posso dizer, okay. Por razões contratuais eu não posso revelar, não é?
Muito bem. Bom, então não vou fazer a pergunta, apesar de ter pensado nela. Bom, vamos lá saber outra coisa. Com tantas atividades que o seu currículo nunca mais acaba, quando passa um recibo verde, o que é que mete no espaço da profissão?
Olha, eu já agora aproveito para emendar uma coisa. Eu já não sou professor, eu fui professor universitário, não de português, mas de sociologia.
Ok.
E hoje em dia já não sou. O que é que eu ponho em termos de recibos verdes? Eu, regra geral, ponho quando como atividade, como direitos de autor, não é? Como criação literária.
Autor, é isso?
Normalmente é a atividade que eu tenho. Neste momento até nem tenho atividade aberta nas finanças, mas quando tenho, ponho sempre na parte da criação literária, não é?
Super Camões, biografia de Fernando Pessoa, que livro é este?
Esta é a biografia, é uma história que eu conto, é a história contada por mim, do meu ponto de vista, sobre a vida de um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, não é? Do maior, hoje em dia, o maior embaixador da cultura portuguesa por esse mundo fora, não é? É a vida do Fernando Pessoa contada segundo o meu ponto de vista, não é? Uma biografia tem sempre também muito de subjetividade do próprio biógrafo, de quem a escreve, não é?
Sim.
E basicamente é a história de um, neste caso, de um super poeta, não é? De um super poeta, um super herói da cultura portuguesa, que é hoje provavelmente um dos portugueses mais conhecidos no mundo inteiro, não é?
Mais que o Camões?
Por isso é que eu... muito mais, sem dúvida. Eu, aliás, por isso é que eu agora tenho dito que acho que estava na altura de mudarmos o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Europeias e passar a chamar-lhe Dia de Portugal de Fernando Pessoa e das Comunidades Europeias.
Sim. Então vamos lá tentar perceber qual a importância de Fernando Pessoa.
A importância do Fernando Pessoa é que o Fernando Pessoa é um escritor que fala ao coração e à cabeça de muitas pessoas por esse mundo fora. Há muitas pessoas que se identificam com a verdade que o Fernando Pessoa conta nos seus textos, não é? Com a verdade, com aquilo que ele expõe, com os sentimentos, com as emoções. Nós, quando lemos o Fernando Pessoa, quando digo nós, não é só os portugueses, é todas as pessoas, todos os seres humanos por esse mundo fora, quando o leem, sentem provavelmente que ele está a falar por elas. Não é? Que está a interpretar bem aquilo que está a interpretar, ainda hoje ele está a interpretar bem aquilo que nós pensamos e sentimos. E eu acho que é por isso que as pessoas aderem tanto à escrita do Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa, ao contrário do que se pensa, não é um escritor muito complexo, muito complicado, que é preciso ter uma grande cultura para perceber. Não, eu julgo que o Fernando Pessoa é um autor que consegue ser muito profundo, sendo relativamente simples e transparente e claro na forma de escrever.
Sim, sim. Está-me a dizer isto, mas tem a complexidade dos heterónimos que o Fernando Pessoa foi criando ao longo da sua carreira, não é?
Sim, mas, por exemplo, essa complexidade, eu acho que é a complexidade de qualquer pessoa, não é? Qualquer pessoa sente que dentro de si contém uma série de pessoas diferentes, não é? Nós não somos apenas uma pessoa, cada pessoa é muitas pessoas ao mesmo tempo, não é? Eu diria que cada pessoa tem dentro de si uma espécie de uma companhia de teatro, não é? Com o seu repertório de personagens, não é?
Sim.
Porque nós somos muito diferentes em situações diferentes, não é? Nós, no mesmo dia nós podemos ser pessoas muito diferentes, não é? Podemos pensar uma coisa de manhã e à noite já pensar uma coisa completamente diferente.
Uhum.
Podemos ser generosos à uma da tarde e ser extremamente cruéis à uma e meia, não é?
Sim.
Portanto, nós somos muito contraditórios e ambivalentes.
Uhum.
E o Fernando Pessoa, no fundo, o que ele está a dizer com essas, com os heterónimos, é isso, é que nós, o eu, cada um, o eu, não é uma unidade coerente e homogénea, é uma coisa muito incoerente e contraditória.
Sim. Eu não sou eu nem outro, mas sim qualquer coisa de intermédio.
Sim, 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 exatamente. Nós somos, por exemplo, muitas vezes... Vamos ao encontro, quando estamos com determinadas pessoas, nós vamos ao encontro da imagem que nós achamos que os outros têm de nós.
Uhum.
Nós adaptamos muitas vezes àquilo que achamos que as pessoas pensam de nós. E os nossos amigos, os nossos amigos são muito diferentes, e cada amigo para nós, nós achamos que cada amigo nosso tem uma determinada imagem acerca de nós, não é?
Uhum.
Se eu vou ter com um amigo meu que acha que eu sou um tipo descontraído e meio maluco, eu vou tentar ir ao encontro disso, vou tentar também ser descontraído e meio maluco, não é? Corresponder às expectativas dele.
Uhum.
Mas se eu for ter com um outro amigo que acha que eu sou um tipo muito sério e um tipo que está sempre sisudo, eu provavelmente vou ser esse tipo sisudo e muito sério, não é?
Uhum.
Porque nós não somos só aquilo que nós pensamos que somos, não é?
Sim.
Nós somos também aquilo que nós achamos que os outros pensam de nós.
Uhum. Como explica o reconhecimento literário só depois da morte?
Do Fernando Pessoa?
Sim.
Eu não acho que o Fernando Pessoa tenha sido reconhecido só depois da morte. O Fernando Pessoa foi reconhecido em vida. Sobretudo dentro do seu meio, do meio cultural português, era um escritor muito, muito conhecido e reconhecido e muito admirado, não é? Havia muita gente, muitos escritores intelectuais que admiravam o Fernando Pessoa. Olha, desde logo a revista Presença, quando surgiu a grande figura tutelar da revista Presença, dirigida pelo João Gaspar Simões, pelo José Régio, assumia que o Fernando Pessoa era a sua grande figura, a sua grande referência, não é?
Uhum.
O Fernando Pessoa também chegou a ser traduzido em vida para francês pelo Pierre Rocard, não é? Ou seja, eu julgo que o Fernando Pessoa foi reconhecido, teve reconhecimento em vida. Claro que, pois nós, vivendo em nas nossas sociedades mais massificadas, com mais escolaridade, etc., é normal que o Fernando Pessoa tenha acabado por ter também um reconhecimento muito mais massivo, não é? E muito mais pessoas tenham celebrem a sua obra, não é? Porque no fundo, os meios para que a sua obra chegue às pessoas também se diversificaram e também melhoraram, não é?
Sim. Já que fez este trabalho com este, no fundo deve ter criado laços afetivos gigantescos com a pessoa, como é que era o homem, sim, para além da escrita?
Olha, o homem, e isso foi uma das surpresas para mim, foi porque eu tinha um bocadinho, desde as minhas leituras da adolescência, do Pessoa, tinha a ideia do escritor como aquele, do Pessoa como aquele escritor,
depressivo,
aquele escritor,
né?
angustiado, que anda na rua a fumar o seu cigarro e que está muito a olhar para o seu umbigo, muito preocupado consigo próprio e com as suas próprias angústias. E provavelmente ele também era isso, mas não era só isso, era também uma pessoa muito divertida, que gostava de pregar partidas, que gostava de brincar com as crianças. Eu, aliás, por este livro entrevistei a sobrinha do Fernando Pessoa, que ainda é viva, felizmente, e que fez agora este mês de novembro 97 anos, e que está com uma memória ótima, muito lúcida, a senhora Dona Maria Manuela Nogueira, que me contou, porque conviveu com o Fernando Pessoa até aos 10 anos de idade e viveu com ele na casa da Coelho da Rocha, onde é hoje a casa Fernando Pessoa, e ela contou-me, quer dizer, uma série de episódios de um Fernando Pessoa muito diferente daquele que, na verdade, muitos livros têm transmitido. É um Fernando Pessoa que andava de gatas para fazer brincadeiras com a sobrinha, que pregava partidas, que fazia cenas de teatro para a divertir, cenas cómicas. E, portanto, o Fernando Pessoa era também isso, não é? Não era só aquele escritor muito
Sim,
sério e muito
sim,
angustiado, não é?
sim. Quando se faz um trabalho desta dimensão, fica alguma ligação afetiva com pessoa? Isto é, era se ele tivesse de viver alguém com quem gostaria de ir almoçar hoje, conversar, beber uns copos?
Sem dúvida, claro que sim, mas mesmo antes de ter feito este trabalho,
Mas
mas
fica
claro,
uma ligação
depois
afetiva? Sente que o Pessoa é mais seu hoje do que era antes de ter tomado pulso a esta obra?
sim, claro, sinto hoje em dia um vínculo relativamente ao Fernando Pessoa e não apenas à sua obra, de facto, mas àquilo que ele sentiu e àquilo que ele também sofreu sinto essa. É como se fosse alguém de facto próximo, não é? Que se tornou próximo de mim, porque eu durante muito tempo estava obsessivamente a pensar em como é que terá sido a vida desta pessoa, que coisas é que ele sentiu, que coisas é que ele pensava, como é que se. O que é que ele sofreu, as coisas que sofreu, por exemplo, no caso da relação com a Amélia, com a Ofélia, desculpe, que era também outra surpresa para mim, que eu achava que a Ofélia que tinha abandonado o Fernando Pessoa, mas não, o Fernando Pessoa é que a certa altura se fartou da Ofélia, não é? E até a fez sofrer muito a ela, não é? E pronto, e de facto o Fernando Pessoa passou a ser passou a ser uma das, uma,
Dos seus
digamos assim,
amigos
uma
dos últimos
figura.
tempos, sim.
Sim, quase como se fosse um amigo, assim,
Sim.
é quase como se fosse um amigo com
Sim.
quem nós nos sentamos a uma mesa a conversar, não é? Ou como um amigo, como aqueles amigos que nós encontramos a uma festa cheia de gente e de repente encontramos um velho amigo que já não víamos há muito tempo e que depois encontramos um canto para conversar um bocadinho
Sim,
com esse
sim.
amigo. O Fernando Pessoa, em certos momentos, pode parecer esse tipo de amigo que nós encontramos no meio de uma festa e no meio da confusão estamos ali a conversar um bocadinho sobre a nossa amizade, não é?
Quando comecei a preparar a nossa conversa, descobri que há um
Sim.
lado esotérico em Fernando Pessoa. Isso é claro para
Sim.
si?
É claro, sem dúvida. Fernando Pessoa gostava muito desse tipo de literatura e desse tipo de pensamento, o pensamento esotérico e das sociedades secretas e da. Mas eu julgo que ele gostava sobretudo disso como narrativas, não é? Como histórias. O Fernando Pessoa gostava de histórias, como todos os escritores gostam de histórias. E as histórias da Cabala e os mapas astrológicos e todas essas narrativas que essas ciências ocultas ou esotéricas contam, ele tinha interesse. Não, não, eu não julgo que ele acreditasse, isto é uma opinião minha, não é? Eu não julgo que ele acreditasse realmente naquilo. Eu acho que ele acreditava, sobretudo, o que ele gostava era das histórias que aquilo permite contar,
Sim.
que essas ciências permitem contar, não é?
É conhecido
Acho que
também.
era sobre. Ele, aliás, fez um mapa astrológico sobre a idade em que iria morrer. Ele dizia que ia morrer com 60 e tal anos e enganou-se, não é? Porque morreu com 47.
É conhecida a sua relação com o álcool. Por que é que bebia tanto?
Olha, não faço ideia, mas eu julgo que terá sido também por uma questão de. Pelo convívio dos cafés na altura, porque as outras pessoas também deveriam beber, e ele, quando estava com as pessoas, com os amigos, que se calhar provavelmente habituou-se a beber. Ele, quando veio da África do Sul para Portugal, ainda no fim da adolescência, com 17, 18 anos, por aí, ele veio e quando chegou a Portugal não conhecia quase ninguém, tirando umas tias, os familiares. Ele acabou por ser muito acarinhado e protegido pelo irmão do padrasto, pelo general Henrique Rosa, e que era um tipo bastante boémio e que aliás o introduziu na literatura portuguesa, que era uma coisa que o Fernando Pessoa conhecia mal ainda na altura, e apresentou-lhe vários autores portugueses e emprestava-lhe livros, mas também acho que nas conversas que eles tinham e quando iam sair também bebiam bastante, porque o general também bebia, que era amigo do copo. E depois presumo que bebesse também, porque às vezes porque o álcool é uma companhia, não é? E o
Sim.
Fernando Pessoa devia ter momentos de grande solidão, não é?
Outro dos relatos que, quando comecei a preparar-me para esta conversa, dava-me a impressão que a vida do Fernando Pessoa seria a passear no Chiado, Chiado acima, Chiado abaixo, Jardim do Príncipe Real, Dá-me a impressão que produção, ele produzia a que horas? Dá-me a impressão que todos os relatos veem um homem numa atitude quase boémia, de passeio, não é?
Sim, ele passeava bastante, caminhava bastante, mas acho que depois também estaria muitas horas em casa e depois mesmo no próprio escritório onde ele trabalhava, também escrevia e muitas vezes ele era tão bom funcionário, tão bom empregado, porque ele fazia traduções comerciais, não é? Imagina, de português para inglês. E como ele era bilingue, era um trabalho muito fácil para ele, que ele devia despachar muito depressa, ainda por cima muito bem feito, e tanto que os donos dos escritórios, os patrões, emprestavam-lhe sempre a chave e ele tinha liberdade de horário, podia entrar e sair quando quisesse, e portanto ele aproveitava muitas vezes as noites para trabalhar nos escritórios. Portanto, ele era capaz de estar uma madrugada inteira num escritório, até aproveitando a máquina de escrever do escritório e o papel do escritório. Para, aliás, grande parte da obra dele foi escrita nesses escritórios à noite, madrugada.
Sim, sim, sim. Quem é que vai ter muito prazer a ler este seu livro?
Diga?
Quem é que vai ter muito prazer em ler este seu livro?
Olha, eu acho que qualquer leitor. Qualquer leitor, mesmo aqueles que nunca leram o Fernando Pessoa, eu estou convencido que vão ter muito prazer a ler este livro, e por uma razão muito simples, porque ele deu-me tanto prazer a escrever. E eu, se há coisa que eu, para mim, quando estou a escrever, ao contrário do que muitas vezes os escritores digam, para mim, quando eu estou a escrever, eu estou sempre a pensar no leitor. Estou constantemente, cada frase que eu escrevo, sim, estou sempre a pensar no, será que isto vai aborrecer o leitor? Sim. Será que isto vai entreter o leitor? Será que o leitor vai ter prazer ao ler esta organização de palavras que eu estou para aqui a arranjar?
Sim.
E, portanto, deu muito prazer fazer isso. E como eu estou constantemente preocupado com o leitor e com aquilo que os leitores vão sentir, e como me deu muito prazer, eu acho que este livro dará também muito prazer aos leitores, e eu tenho tido as reações que tenho tido das pessoas que já o leram, confirma-me isto, e não são apenas de pessoas que são muito minhas amigas e...
sim, sim. Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras onde eu lhe vou sugerir dois conceitos, dos dois escolhe um deles, inventa um terceiro, e se não achar piada nenhuma, nem sequer me responde.
Sim.
Vamos jogar?
Ok. Com força.
Ler ou escrever?
As duas coisas. Embora eu acho que ler vem em primeiro lugar, porque sem ler não se consegue, não se aprende a escrever.
Poesia ou prosa?
Prosa.
Camões ou Pessoa?
Pessoa.
Sociologia ou crítica literária?
Sociologia.
Escrever para os outros ou para si?
Escrever para os outros, sem dúvida.
Obscuridade ou profundidade?
Profundidade.
Moçambique ou Portugal?
Essa é da complicada. Porque eu nasci em Moçambique. Eu acho que os dois.
Reconhecimento da crítica ou dos leitores?
Sem dúvida dos leitores.
Esquerda?
Sem dúvida dos leitores, não tem a evitar.
Esquerda ou direita?
Centro.
Ping ou pong?
Ping pong.
João Pedro de Jorge, foi um prazer conversar consigo. Muita sorte para este Super Camões. Biografia de Fernando Pessoa. Já está nos escaparates. É um belo presente de Natal. Um grande abraço. Muito obrigado. Boa tarde.
Eu é que agradeço. Um abraço. Boa tarde.